Então, tá, pessoal, eu vou dando início já para a gente também não se atrasar e ter bastante tempo para poder discutir tudo. Vou compartilhar aqui o material e no compartilhamento já tem a minha apresentação, né? Acho que fica mais fácil também. Compartilhou, né? Então, olha só. Deixa eu projetar aqui. O material, acho que ele está disponível para vocês no Moodle, né? No curso. Então, a gente vai estar conversando hoje e amanhã a respeito da 17.025, né? Análise e interpretação dos requisitos, procurando entender como interpretar, né? Entender como aplicar ela dentro das nossas organizações. E eu vou ser instrutora de vocês. Então, né, quem sou eu? Meu nome é Etienne, eu sou, minha formação é engenharia metalúrgica. E fiz mestrado na parte de ciência e tecnologia dos materiais, e estou fazendo um doutorado também nessa mesma área. Mas tanto meu TCC quanto meu mestrado e agora o doutorado, o foco é 17.025. Então, tenho trabalhado com essa questão de avaliação da conformidade, né? Porque o mestrado foi um pouco mais focado na parte de avaliação, ensaios também, mas para a parte de certificação de produto. Então, nessa área metal mecânica, né? Que é a minha área de formação e onde eu estou dentro do programa de pós-graduação. Eu atuo como coordenadora da qualidade em um laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse laboratório, ele é acreditado pela CGECRE desde 2010. E eu já estou neste laboratório há 21 anos. Agora em março vai fazer 22 que eu atuo nesse laboratório. Apesar de ser um laboratório universitário, ele é um laboratório que foge um pouco dessa realidade universitária que a gente imagina, né? Porque ele, a última vez que eu olhei ele no sistema, a gente estava com 170 colaboradores. Antes da pandemia, a gente estava na base de 220, 230 ali, era o que ficava mais ou menos. Então, agora, nesse período, acabou dando uma redução também. Então, é uma estrutura bem grande. Tanto fisicamente quanto em termos de operação, certo? Além disso, eu sou professora universitária numa universidade no Rio Grande do Sul, que é onde eu estou, onde eu me localizo. Eu moro em Porto Alegre e essa universidade é uma das maiores universidades particulares aqui do estado. Ela tem dois campos, né? Que é um ensino. Então, um campus na cidade de Porto Alegre e outro campus na cidade de São Leopoldo. E eu atuo nas duas, dando aula tanto na parte de materiais, né? Para os cursos de engenharia, quanto para os cursos de design, design de produto, e também na parte de gestão. Dentro ainda das atividades de docência, sou professora do curso de pós-graduação em metrologia, uma parceria da SBM com o IPTEC também, e sou coordenadora e professora do curso de formação de gestores da qualidade, que é um dos cursos de extensão aqui da SBM. Atuo como avaliadora líder da rede metrológica do Rio Grande do Sul, na parte de sistema e de ensaios mecânicos, calibração de força, torque e dureza. Sou associada e membro do Conselho Fiscal da SBM, né? Procuro, na medida sempre do possível, tá bem atuante, participando de todas as atividades da SBM, também nos bastidores, né? Não só aqui na parte dos treinamentos, mas também bem envolvida com a organização, com a instituição como um todo. Tem uma empresa que é a Conformitar e que daí atua, né? Eu tenho uma sócia e a gente atua nessa área então de avaliação da conformidade, trabalhando então com a 17.025, 17.065, que é para certificação de produto, 17.043, que é ensaio de proficiência, e 17.034, que é produção de material de referência. Participei do processo de revisão da 17.025. como membro aqui do CB25, né? Então, participei tanto da revisão técnica quanto depois da tradução da norma. E tenho também uma atuação, então, assim, bem. Procuro ter, né? Uma atuação sempre muito participativa no CB25, nesses processos de revisão de norma. Então, depois das 17.025, eu participei da 19.011, da 17, a 19.011 de auditoria interna, e a 17.011 é a norma pela qual a CEGECRA é acreditada pelo ILAC. Então, depois teve outras ali, mas que não tem tanta correlação com o nosso curso aqui. E aí eu queria, antes de vocês só se apresentarem, mostrar para vocês o que que a gente vai estar trabalhando ao longo desses 2 dias, certo? Então a gente vai ver uma parte de conceitos, certo? A respeito de gestão da qualidade, conceitos que a gente utiliza quando está falando da qualidade em laboratórios. Um histórico da 17.025, bem rápido, assim, só para vocês entenderem o porquê dessas mudanças e quando a gente pode ou não esperar uma revisão da norma. E depois, sim, a gente vai falar a respeito da estrutura de todos, os requisitos, certo? A gente tem 5 requisitos que são passíveis de serem auditados, avaliados, e a gente vai discutir tópico por tópico. E aí, agora sim, eu queria que vocês se apresentassem para mim. Eu gostaria que vocês me dissessem o nome de vocês, a empresa que vocês trabalham, né, a organização, a formação ou a função de vocês, para que eu possa entender se vocês estão mais na área técnica, se vocês estão mais na área de gestão, a área de atuação da empresa de vocês, do laboratório, e se vocês já têm alguma experiência com a 17.025. Para vocês se apresentarem, eu vou tirar aqui o compartilhamento, né, que daí eu consigo ver vocês melhor também, e eu vou estar anotando. Eu gosto de anotar, porque minha memória é meio curtinha, eu gosto de anotar os nomes, os laboratórios, as áreas de vocês, porque eu tento, na medida do possível, sempre dar exemplos relacionados, né, ou puxar exemplos que sejam aplicáveis para a área de vocês, né? Ou às vezes alguma particularidade, alguma questão que tem que se prestar atenção em relação às áreas de vocês, certo? Então eu vou tirar aqui e vou começar. Eu vou indo pela ordem que vocês estão aparecendo para mim. Então, o primeiro que está aparecendo para mim é o Alex. Tudo bem, Alex?
Bom dia, tudo bem? Meu nome é Alex Leite Anselmo. Eu trabalho na empresa Michelin e estou como assistente de ensaio 2 e eu trabalho no laboratório GST. Esse laboratório ele é responsável pelo teste de novos produtos. Os desenvolvedores criam os produtos e a gente faz o teste para definir se o produto ele vai virar marcha corrente ou não. E também esse laboratório ele faz teste método. A gente trabalha também com recapagem
De
de
pneu.
pneus, isso, pneus PL. E esse laboratório ele tem alguns testes específicos de rigidez, de durabilidade, de frenagem. E
GST é Campo Grande?
exatamente,
Ah,
Campo
tá.
Grande, Campo Grande, Rio de Janeiro. E é isso. E eu sou novo nessa função, apesar de eu ter 13 anos de Michelin, eu sou novo nessa função. Eu tô há 3 meses nesse laboratório, então ainda estou em período de formação e bastante informação nova que está vindo para mim aqui, que está sendo muito bom para minha formação. E eu faço curso de logística e o meu interesse é continuar nessa área de atuação aí de qualidade, de desenvolvimento e de teste de produtos. Ok?
Certo. E antes tu já estava nesse setor também?
Não, antes eu trabalhava na mesma empresa, porém na assemblagem. Eu trabalhava na fabricação.
Ah, na fabricação. Tá.
Isso, trabalhava na fabricação.
Ah,
Aí
legal.
a gente. E agora eu trabalho nesse laboratório de testes aí, como é que eu posso dizer, da confirmação do produto, né? Para ver se o produto está com, tá aprovado para ir para o cliente ou se o produto precisa fazer uma modificação para melhorar alguma coisa.
Legal.
Ok?
Ok. Muito bem-vindo. Conheço vocês. Recentemente estive com alguns colegas teus aqui em treinamento e depois em auditoria também, mas o pessoal de Guarulhos daí.
Isso, correto. O pessoal de Guarulhos também faz parte do nosso laboratório.
Isso, ok. Legal, então, muito bem-vindo, Alex.
Muito obrigado.
Depois está aparecendo para mim o Jansson, isso? Pronunciei correto?
Isso mesmo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem?
Bom dia. Aham.
Meu nome é Jansson Gabriel. Eu trabalho no laboratório de metrologia do Senai Alagoas. Sou novo na parte do laboratório também, fazendo uns 3 meses. Trabalho na área, no laboratório na parte de construção civil. A gente faz os ensaios, sou auxiliar técnico na área. E nosso cargo-chefe aqui são corpo de provas cilíndricos. Nós fazemos ensaios.
Concreto. Concreto, argamassa. Uhum. Ensaios mecânicos daí, né?
Isso, a parte de cerâmica vermelha também, a gente tem uma boa atenção. Ensaios em postes, voltaram mais para a área de construção civil.
Ah, legal. E antes tu já trabalhava com... A tua experiência anterior, ela é de laboratório também?
Não. Eu era instrutor da área de construção civil.
Ah, legal. E o laboratório, ele já tem a 17.025 ou vocês pretendem implantar?
Não, já tem, já está implantado já, só que estamos no processo de gestão da qualidade e melhoria.
Certo.
Vamos fazer o reconhecimento aqui pela rede metrológica do estado de Alagoas. Estamos no processo de auditoria interna.
Ah, que legal. Então, estão caminhando. Ah, bacana. E... Eu tenho que pensar para ver onde é que está a sílaba tônica, né? Eu sou meio devagar com o nome, gente. Não se surpreendam. Jansson, isso, né? Jansson. Sabe que semana que vem, segunda e terça, eu vou dar uma aula justamente sobre ensaios mecânicos na construção civil. A gente vai ensaiar concreto, tijolo, argamassa, os corpos de prova cilíndrico. Ah, é bem legal. Bacana.
Legal.
Uhum, é uma área bem... Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto de materiais, gosto de ensaios mecânicos, né? Mas então tá, muito... Seja muito bem-vindo, certo?
Obrigado.
Depois, Joalisson, isso?
Isso, bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Joalisson. Atualmente eu estou em Maringá, no Paraná, sou engenheiro mecânico e estou pós-graduando na área de segurança do trabalho e engenharia de qualidade. E iniciando também uma pós-graduação na área de engenharia clínica. A empresa que eu trabalho aqui, a gente atua no ramo hospitalar, né, com o nosso carro-chefe, que são bombas de infusão.
Uhum.
Somos os principais representantes em Mato Grosso do Sul e aqui no Paraná, da Santronic, né, que exclusivamente mexe, é a fabricante das bombas de infusão. E o objetivo aqui é fazer o curso para a gente melhorar os nossos laboratórios aqui de calibração, né, tanto dos nossos equipamentos, né, uhum, das bombas que nós fazemos aqui, as calibrações, quanto para os novos clientes, né, que a gente também tem uma outra vertente aqui dentro da empresa para calibração de equipamentos hospitalares, autoclave, né,
uhum,
validação de autoclave e tal. Então, o intuito é conseguir adquirir conhecimento para que futuramente eu consiga fazer implantação da ISO aqui dentro da empresa.
E vocês já têm a 17025 implantada?
Não, não.
A ideia é começar. É o primeiro contato. Tá.
Esse é o primeiro contato, né, para da SBM. Já fiz até um curso de análise certificada, de calibração.
Uhum.
Né, e esse é o segundo que já estou fazendo. Para a gente começar a vislumbrar o que a gente pode fazer.
Para onde a gente corre, é mais ou menos isso, né?
Exatamente.
Tranquilo, beleza. Então, muito bem-vindo também.
Obrigado.
Depois está aparecendo para mim o Daniel.
Bom dia, vocês me escutam?
Aham. Uhum.
Bom dia a todos, tudo bom?
Tudo bem.
Bom, eu sou o Daniel, minha formação, sou farmacêutico. E eu estou trabalhando aqui no laboratório contra a prova, né? Situado em Niterói, Rio de Janeiro. E a empresa ela faz análises clínicas e análises toxicológicas. Recentemente, a gente também está implementando análises de toxicologia ocupacional. E o mais forte mesmo, que é o nosso carro-chefe aqui, são análises toxicológicas mesmo. Nessa área eu sou novo, né? Eu sou supervisor de um setor que está sendo criado, que vai realizar análise de triagem de drogas de abuso em cabelos por espectrometria de massas. Então, acredito que é um pré-requisito, assim como para a auditoria, né, futura, que a gente vai fazer a extensão desse escopo. Seria mais ou menos o meu objetivo para esse curso, né? Seria se enquadrar nesses pré-requisitos.
Uhum.
Pois eu tô há pouco tempo desempenhando a função de supervisor nesse setor. Então a gente ainda está realizando todos os ajustes para colocar na rotina.
Certo. O laboratório ele já tem alguma acreditação, reconhecimento?
Sim. O laboratório já tem acreditação. Para as outras análises que são realizadas.
Certo.
Mas, especificamente para essa análise nova, que é a triagem por espectrometria de massas, ainda é uma novidade. Então, eu estou entrando de cabeça nesse novo ambiente, digamos assim.
Ah, legal, porque vocês se enquadram naquilo que a gente chama de metrologia forense, né?
Exatamente.
Que é o que deve ser ali, até depois eu posso mostrar, mas... Apesar que se vocês são acreditados, vocês devem ver. A gente tem documentos específicos. Sim. Ali para vocês dentro da CEGECRE, né? Porque é um... Sim. Pouco diferente, digamos assim, desse outro pacote comum em que a gente acaba atuando, né? Os cuidados são diferentes. Ah, legal. Bacana. Uhum.
Se não me engano, é a DOC-CEGECRE 006.
Eu não me lembro o número, mas eu sei que ele está mais lá no final da lista, porque eu sou muito visual. Eu sei que ele está mais lá no final, mas depois, porque eu vou abrir, né, para mostrar para o pessoal onde é que a gente encontra todos esses documentos, e a gente pode só conferir ali.
Claro.
Legal. Muito bem-vindo, Daniel. Fica no Rio, né, Niterói. Isso, né?
Isso, tá. No Rio.
Ótimo. Muito obrigada. Depois, na sequência, está aparecendo para mim a Juliana. Tudo bom, Juliana? Juliana, você me escuta? Deixa eu ver aqui no chat. Não. Bom, então vou passar. Na sequência, está aparecendo para mim a Lívia.
Oi, bom dia.
Oi, bom dia.
Meu nome é Lívia. Eu sou do mesmo laboratório do Daniel, do Contraprova.
Uhum.
Só que eu sou supervisora do setor de análise por imunoensaio, que a gente faz por ELISA. Hoje a gente trabalha com ensaio de ELISA, tanto para análise toxicológica em drogas de abuso e também para amostras de concurso. E também para análise sorológica de COVID-19.
Uhum. Forense, né? Deixa eu só anotar aqui. Ok. Muito bem. Certinho, então. Muito bem-vinda, Lívia. A gente vai conversando, então vou puxando também, né, essas questões para vocês que trabalham mais com a parte de com essas análises que eu costumo chamar aqui de análises forenses, né? Porque tem algumas peculiaridades em relação aos demais ensaios que muitas vezes a gente realiza. É vocês. Eu comentei ali no início, né, que a minha formação é engenharia, mas eu dou treinamentos do curso e faço auditorias desde 2010. Então, assim, ao longo desse período, a gente vai encontrando muitos outros laboratórios, né? A gente trabalha também em empresas com consultoria, então a gente vai conhecendo, e a minha sócia, ela é da área de meio ambiente e alimentos. Eu sei que é uma área diferente de vocês, mas a gente acaba tendo alguns ensaios, né, parecidos, metodologias. E Elisa, para mim, gente, é uma coisa assim que eu, de verdade, assim, não tenho nenhuma vergonha de dizer. Eu demorei muito tempo para descobrir que isso era um método, porque a Elisa, ela veio junto com uma exigência do mapa para os laboratórios de anemia infecciosa, e o pessoal falava muito aqui no Bruno, né, e daqui um pouco na Elisa, Bruno e Elisa. Daí um dia eu disse, tá, mas olha só, o Bruno eu já entendi que é do Lanagro de Porto Alegre, e a Elisa é da onde? Daí o pessoal, não, Elisa é método. Eu, ah, então tá bom, né? Então, assim, essa sou eu na vida. Então, assim, não tenham medo, né? Se daqui um pouco aqui eu também falar alguma coisa assim que vocês, não é isso, né? Não tenho nenhum problema em dizer, tchê, olha só, Elisa não é pessoa, né? Então fiquem bem à vontade, certo? E
Tá bom.
muito bem-vinda.
Obrigada.
E depois tem aqui a Carolina. Não sei se a Carolina me escuta, Carolina.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Tudo bom?
Tudo? Nos fale um
Então,
pouco de você. Isso.
eu sou do mesmo laboratório do Daniel, né, e da Lívia, do Contraprova, aqui de Niterói. Eles já explicaram um pouquinho com o que a gente trabalha, né? Eu sou supervisora do setor da pesagem, então eu estou ali nesse início das amostras, né, na parte da triagem. Fico nessa parte da toxicologia, né? O laboratório tem outros setores, mas eu trabalho nessa parte.
Ah, legal. Ok, muito bem. Muito bem-vinda.
Obrigada.
Legal. E, não sei, Juliana? Não sei se a Juliana tá por aí. Deixa eu deixar um. Deixa eu botar aqui. Não sei se. Mas se não, depois eu deixo aqui para ela se apresentar para nós. Então, vou voltar lá para o compartilhamento do nosso material aqui. E aí a gente vai conversando. Então, olha só, pessoal, para não dar sol aqui. Então, o que que eu programei, né? A gente tem depois um intervalinho ali, um coffee. Não necessariamente esse horário, certo? 10 horas, 10 e 15. Não tenho essa rigidez com o horário, porque eu sempre prefiro finalizar o conteúdo ou não começar daqui um pouco com o conteúdo para não ter que parar na metade do caminho. O almoço eu programei ali do meio-dia até 1h30. Eu sempre faço essa programação de 1h30, porque sou função de home office. Hoje estou, entre aspas, sozinha em casa, né? Tem um pessoal trabalhando, fazendo uma obra aqui. Não é nenhuma obra, é uma pintura, na verdade, é obra. Se vocês ouvirem, é do vizinho de cima, que teoricamente já deveria ter acabado. Mas, senão, é uma superpopulação que mora aqui comigo, né? Talvez amanhã vocês tenham essa possibilidade de conhecer todos os seres que habitam aqui. Mas então, para não ser tão corrido. De tarde, a gente também faz uma pausa ali no meio da tarde, né? Para esticar as pernas, aquela coisa. E o nosso final, pessoal, ele está previsto ali entre 17h30 e 18h, certo? Por que que eu coloco, assim, essa margem, né? Pela mesma questão desses outros intervalos. Daqui um pouco, não, olha só, tipo, não sei como é que são os horários de vocês, mas daqui um pouco todos precisam, nosso final aqui é 5h30, beleza, a gente pode finalizar 5h30, a gente pode ir conversando essas questões, certo? Sem nenhum problema. Que é mais para vocês se nortearem, saberem o que que a gente vai tendo. Então, assim, qual é que é o objetivo aqui do curso, certo? É apresentar e discutir os requisitos da norma, procurando maneiras bem claras, assim, objetivas de atender, certo? Então, como é que a coisa vai funcionar, como é que vai se desenrolar? Vou estar trazendo para vocês os requisitos da norma. A gente vai discutir, como eu falei, requisito por requisito. Eu vi que a Juliana respondeu aqui. Consegue falar agora, Juliana, para te apresentar para a gente?
Sim, está ouvindo?
Estou ouvindo. Uhum.
Desculpa, que eu estava em reunião com a minha equipe.
Não tem problema. Pode te apresentar para a gente, então.
Meu nome é Juliana. Eu sou supervisora de um laboratório contra prova do setor de triagem. E o setor de triagem é responsável pela parte do processamento das amostras de cabelo, de uso de drogas, né, que a gente faz lá.
Uhum.
E eu sou responsável pela equipe. E você quer que fale todo o processamento? Ou...
Não, na verdade, eu acho que então tu é colega da Carolina, da Lívia e do Daniel, isso?
Isso tá. Aí.
Aham. Uhum. Não, tranquilo, é mais para que vocês se apresentem e eu também saiba mais ou menos a área que vocês atuam, para poder trazer exemplos que sejam pertinentes ou questões bem peculiares, assim, que, né, às vezes, o pessoal que é de determinada área tem que se dar conta desse detalhezinho. Então, é mais por isso, assim, é mais para entender onde vocês estão e poder auxiliar vocês de uma forma melhor.
Tá bem.
Certo? Então, muito obrigada.
Nada.
Então tá, olha só, pessoal, e tava falando então que o objetivo, né, é a gente ir fazendo essas trocas, assim, e trazer exemplos, como eu trabalho em um laboratório e tenho também a empresa de consultoria, eu acabo juntando, de consultoria, treinamento, tudo, né? Eu acabo juntando teoria e prática. Eu sei que a teoria aqui é muito linda, mas na prática, às vezes, as coisas não funcionam. Então, isso também, ao longo aqui do treinamento, eu vou trazer, digamos, para vocês, três tipos de informações. E eu sempre vou balizar elas, eu sempre vou sinalizar para vocês. A primeira, e que é o meu compromisso com vocês aqui, é explicar os requisitos da norma. Quais são as exigências da norma, certo? E vocês vão ver que muitas vezes eu vou destacar que é português, né? Tá escrito, cabe margem para interpretação ou não cabe? É o que tá escrito ali, não é o que eu acho que tem que fazer. Tá escrito ali. Então, essa é o primeiro e esse é o meu maior compromisso com vocês aqui. O segundo é, eu posso dizer para vocês assim, olha só, esse requisito vocês podem atender de forma A, B, C, D, e dar alguns exemplos para vocês. E a terceira possibilidade é trazer a minha experiência no sentido, olha só, de tudo que eu já vi, de todos os lugares que eu já andei, eu acho que a melhor forma de fazer é assim, né? Por causa disso, disso, disso. E é muito importante, pessoal, que vocês se sintam super à vontade aqui para me interromper a qualquer momento, tá? Eu sei que tem o recurso ali da mãozinha para chamar, mas não tem necessidade. Vocês podem abrir o microfone e me questionar a qualquer momento. Eu sempre digo, é importante que vocês questionem na hora, porque se vocês deixarem, daqui um pouco eu emendo 3, 4 ideias e vocês já vão, eu já vou deixar vocês tontos, assim, vocês vão esquecer do que vocês queriam perguntar. Outras vezes acontece, assim. Passei 2 slides, né, e a pessoa estava pensando ainda em uma informação que eu dei. Mas agora já passou. Não tem essa de passar, pessoal. Vocês podem chamar e podem questionar mesmo uma coisa que eu tenha falado lá no início. Vocês não podem sair daqui com dúvidas ou com aquela questão do e se? E se? Óbvio que eu não sei tudo, né? Tipo assim, posso ter bastante tempo de vivência, de experiência, mas eu não tenho resposta para tudo. E se eu não tiver com a maior naturalidade, humildade do mundo, eu vou dizer para vocês, não sei, vamos procurar os universitários, né? Vamos consultar os contatos para ver o que, que a gente consegue de resposta. Então, assim, perguntem, né? O curso, o treinamento, ele tem que ser uma mão de duas vias, né? Eu vou compartilhando com vocês, e eu não gosto do termo ensinar, porque eu acho que não é, aqui não é uma questão de ensinar, é questão de compartilhar informações, e vou compartilhar e vocês vão compartilhar comigo. Então, essa que é a ideia que a gente tem aqui, certo? Além disso, logo, logo eu já vou abrir, vocês vão ver, né? Um Word, onde eu vou escrevendo as coisas, assim, bem coisa de professora, né? Eu gosto de ficar escrevendo. E amanhã, no final do curso, eu vou encaminhar aqui para vocês, mas o pessoal da SBM também vai estar disponibilizando esse Word lá no ambiente para vocês, tá? Então, assim, fica um material organizadinho, né? Querem copiar, podem copiar, mas se não quiserem, não se preocupem também em relação a isso. Então, assim, sintam-se bem à vontade para fazer todos os tipos de pergunta, assim, de questionamento. Ah, mas olha só, isso aqui não está muito claro para mim. Tem algum modelo? Tem um modelo, né? Vou mostrar os modelos que eu uso e que eu acho que são bons. Sempre, gente, sempre, sempre, sempre. Tudo que eu mostrar aqui é uma luz no fim do túnel para vocês. Não quer dizer que tenha que ser feito dessa forma. Pode ser feito de outra, mas é para a gente conseguir visualizar. Porque às vezes vendo uma solução fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Certo? Deixa eu ver aqui. Então a gente pode... Vou passar aqui e a gente vai começar a falar sobre a gestão da qualidade, então, e os termos que são utilizados, certo? Tem aqui, vou só passar rapidinho aqui, porque eu vou tirar do modo apresentação, mas tem os conceitos formais aqui, certo? Ó, e depois aqui já tem a questão da revisão do histórico. Mas para explicar isso aqui, então, eu já vou começar ali com o nosso... Com o nosso Word, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu só abrir um aqui, porque eu estava escrevendo uma aula sobre o orquestra hoje, ontem já. Deixa eu abrir. Aqui.
Deixa eu só fazer uma perguntinha rapidinho.
Mas já vai.
Eu queria saber seu nome.
Ah, desculpa, Juliana, que eu me apresentei lá no início, só é Etienne.
Etienne, tá bom. Isso. Obrigada.
De nada. Eu falei agora do orquestra, já me lembrei, né? Eu sou multifunção, assim, pessoal. Dentro da SBM, eu também estou escrevendo os cursos de... A SBM está com esse convênio, né? Com a CEGECRE, para curso para os avaliadores e especialistas. E eu elaborei o da 17.025 e o da 17.065. E a Andrea, que é minha sócia, da 17.043 e da 17.034, né? Que, como eu disse, são as normas que a gente acaba trabalhando. E agora tem mais uns ali que a gente... Às vezes aparecem algumas aulas que faltaram em uns cursos e a gente vai fazendo. Eu estava trabalhando na orquestra. Acho que vocês estão me enxergando aqui, né? A minha tela. Então eu vou colocar aqui, ó. Curso 17025, SBM 4 do 11. Então olha só. Vou aumentar acho que um pouco a letra que fica melhor para enxergar. Peraí. Ops. Então, olha só, pessoal, questão de terminologia que a gente utiliza, tá? Terminologia. Então, olha só. A gente tem os seguintes termos. Acreditação, reconhecimento e certificação. Certo? Certificação. Destacar esse aqui, tá. Então, para poder explicar a diferença entre eles, assim, a primeira coisa que eu preciso é contar uma historinha para vocês aqui no termo de acreditação. O que que acontece? a gente tem lá em 1900 e bolinha a criação da ISO, né, que é a organização para normalização ali. E quando ela foi criada, o Brasil, como é um dos países membros ali do processo de criação, só um pouquinho, pessoal. Pronto, desculpa, pessoal. Então, olha só, a gente tem ali, estava falando da criação da ISO, o Brasil sempre foi membro, né, participou ativamente, e quando houve lá o surgimento do Guia 25 e essa parte para laboratórios, a gente utilizava o termo credenciamento. Se credenciava laboratórios. E aí foi criada, assim como foi criada a ISO, foi criada uma instituição, uma organização, né, internacional, que é o ILAC. E o ILAC definiu, então, que a gente teria os organismos que fazem esse processo de credenciamento dos laboratórios. Aqui eu estou olhando bem especificamente para laboratório, mas a história é meio parecida para outras áreas também, tipo certificação... certificação que eu digo para certificadoras, 9001 lá, enfim. Mas aqui o nosso foco é a 17.025. Então, assim, com essa criação do ILAC e todo esse processo, a gente teve uma portaria, opa, deixa eu botar aqui embaixo, a gente teve uma portaria do Ministério do Comércio, não lembro como é que era todo o nome desse ministério na época, que definiu o seguinte: o Inmetro é o único órgão nacional que pode credenciar laboratórios, certo? Então, tá lá nessa portaria. Só que, como eu falei para vocês, a gente... deixa eu só ajustar aqui. Como eu falei para vocês, a gente utilizava esse termo aqui, credenciamento. E o Inmetro, ele precisa seguir as regras do ILAC. E para essa parte de fazer esse credenciamento dos laboratórios, a gente usa a ISO 17.011, que é a norma que define as regras para a acreditação, né, de outros organismos. E essa 17.011, ela tem um requisito que aborda a questão de imparcialidade. Assim como a gente tem esse requisito e ele abre a 17.025, a gente tem também nessa norma 17.011, certo? E aí, o que que aconteceu? Numa dessas avaliações pela qual a CGECRI passou, eles receberam uma não conformidade. Por quê? Qual era o problema que foi identificado? O Inmetro, ele é o nosso Instituto Nacional de Metrologia e, ao mesmo tempo, né, ele era o nosso organismo credenciador, certo? Não dá. É mais ou menos como se eu prestasse uma consultoria e depois eu fosse lá e eu fizesse uma auditoria no laboratório, ou se eu estou produzindo um produto e depois eu mesmo digo que aquele produto é bom. São atividades incompatíveis, conflito de interesse, certo? Então, após essa não conformidade, eles tiveram que propor uma ação, tá? E isso aconteceu ali em 2000 bolinha, mais ou menos, bem no início dos anos 2000. Só que junto com esse movimento veio a mudança desse termo aqui, o credenciamento para a acreditação. Por que que houve essa mudança desse termo? Essa mudança ela aconteceu em termos internacionais, tá? Não foi uma questão assim de Brasil, ah, vamos mudar. Não, é uma mudança internacional. Esse credenciamento, quando a gente fala assim, credenciamento, bom, eu vou em um show, eu vou lá pegar a minha credencial, né? O meu acesso. Eu vou para um evento, um congresso, a gente vai lá, tem o setor de credenciamento, onde as pessoas dão os seus dados e recebem uma autorização. Só que esse processo pelo qual a gente passa como laboratório, ele é muito mais do que simplesmente se inscrever em algo e ter uma autorização. Então, para isso foi... Agora, eu ia dizer que foi criado, mas nessa altura eu já nem tenho certeza se ele foi criado ou se era já uma palavra que existia, porque em português não tinha, né? Mas em inglês, a gente, que é de onde veio, né? A gente tem o accreditation. E qual é o objetivo, ou o que que o accreditation, ele tem como tradução, daí aqui para nós, no português? Demonstração de competência. E aí, para alguma coisa específica, conforme a norma. Então, olha só, quando a gente diz que um organismo ele é acreditado, eu estou carregando muito mais informações do que quando eu digo só que ele é credenciado. Então, no aportuguesamento ali do accreditation, ficou essa palavra acreditação. E ela tem como tradução, então, dentro da nossa área, dentro do nosso jargão, demonstração de competência. Quando a gente está falando especificamente da 17.025, a gente está falando de demonstração de competência para geração, digamos assim, de resultados válidos ou resultados que são confiáveis, que a gente define como confiáveis, confiáveis, certo? Então, o que que eu quero dizer? Que eu tenho, poderia resumir isso aqui também, né? Dessa forma assim, aqui ó, demonstração de competência técnica para gerar aquele resultado. Ou seja, um laboratório que é acreditado na 17.025, ele demonstrou que ele tem competência técnica para gerar resultados que são válidos ou resultados que são confiáveis, certo? Só que essa mudança de termo, né, a acreditação e essa questão da não conformidade, elas aconteceram mais ou menos, como eu disse, ali no mesmo momento. Então, a gente teve dentro dessa área de gestão da qualidade de laboratório uma girada de chave ali em 2005, né, que foi o ano assim, limite. Então, em vez de se dizer que um laboratório ele era credenciado pelo Inmetro, a gente passou a dizer que ele é acreditado pela CEGECRE. Por que CEGECRE? A CEGECRE, ela era, dentro do Inmetro, o organismo, né, ou a divisão, digamos assim, que era responsável por esse processo de auditoria. Por esse processo, então, de avaliar os laboratórios. E o que que eles fizeram dentro da estrutura? De certa forma, eles deixaram essa estrutura um pouco mais independente. Então, a CEGECRE, eu quero trabalhar nessa parte de avaliação. Bom, vou prestar um concurso público para o Inmetro, mas eu vou ser alocada dentro da CEGECRE, né? Então, ela tem uma certa independência dentro da estrutura. E o que que quer dizer CEGECRE? Já era o nome que a gente tinha, né? Ela é Coordenação Geral de Acreditação. Tá, mas não bate a sigla. Não bate por quê? Porque antes ela era coordenação geral de credenciamento. Né? Então, eu poderia colocar aqui assim, ó. Coordenação geral de credenciamento. Então, por isso, ó, que a gente tem o CRE ali, certo? Então, hoje, quando a gente se refere a um processo, né, um laboratório que passou por um processo de avaliação pela CGECRE, a gente diz que é um laboratório acreditado. Então, observem que a acreditação, quando eu digo assim, acreditado, eu não precisaria dizer por quem, aqui no Brasil. Por quê? Porque somente a CGECRE pode fazer isso. Ah, mas olha só, Etienne, se eu falar para o meu cliente que o meu laboratório é acreditado pela CGECRE, ele vai dizer que não entende nada. Ok, vou dizer então que ele é acreditado pela Inmetro? Não posso. Por que que eu não posso? Porque tem um documento, e a gente vai ver depois ali os documentos, na parte que eles ficam, que é a ANISSEGECRE 009, que ela estabelece o uso da logomarca. Uso da logomarca. E o que que... Logomarca. E o que que ela diz? Que para fazer referência ao nome Inmetro, eu teria que escrever por extenso, coordenação geral de acreditação do Inmetro. Esta é a forma correta de fazer referência em metro. Ah, não posso fazer isso aqui. Em metro. Posso fazer? Uh-uh. Ah, mas às vezes eu encontro dentro do próprio site do Inmetro escrito isso aqui. Ok, né, gente? Caso de Ferreira Espeto de Pau. Tipo, o documento. Que é o documento que nós somos como laboratórios acreditados, nós somos obrigados a seguir, ele estabelece que a gente só pode escrever em metro dessa forma. Ah, mas a minha documentação está assim, nunca tive problema. Não teve problema porque o avaliador daqui um pouco olhou para outras coisas, não quer dizer que em algum momento alguém vai chegar e algum avaliador, né, não vai chegar e não vai apontar. Outra coisa, assim, em termos de curiosidade para vocês, na regra do português. Posso escrever assim? Opa, peraí, não, queria botar aqui. Vou tirar aqui o sublinhado. Posso escrever assim ou posso escrever assim a sigla? O que que a regra gramatical diz? Que quando eu tenho cinco ou mais letras em uma sigla, a primeira é maiúscula e as demais são minúsculas. Não é aquelas coisas de florzinha, mas é para vocês saberem por que que na documentação sempre oficial do Inmetro aparece dessa forma, maiúsculo e as demais minúsculas. Assim como o Inmetro, que a gente tem só o I maiúsculo, né, e as demais são minúsculas. Então, assim, esse é a regra, né, que a gente tem em relação ao uso e a questão da nomenclatura que deve ser utilizada. Só que a gente sabe que nem sempre, a gente sabe que nem sempre e não somente de Inmetro se vive, de CGECRE se vive. E aí, a gente tem aqui dentro do Brasil uma outra possibilidade. O que que seria essa possibilidade? O reconhecimento. O que que é o reconhecimento? O reconhecimento, ele é uma atividade feita ou realizada, aqui foi definido, pelas redes metrológicas, né, dos estados. Por que que a gente utiliza o termo reconhecimento? Porque a gente não pode, conforme portaria do governo brasileiro, ter outros organismos acreditadores. Só que quem define aquilo que é necessário são os meus clientes. E daqui um pouco, o meu cliente, ele pode considerar que um reconhecimento, né, essa avaliação da competência pela 1725 realizado por uma rede metrológica está adequado. Porque as redes metrológicas, quando elas realizam essas atividades, elas fazem também seguindo a 17.011. Então, o processo é exatamente o mesmo. Eu posso falar, né, não conheço as redes dos outros estados, assim, conheço por cima, né, mas trabalho especificamente com a rede do Rio Grande do Sul. E às vezes as pessoas perguntam, ah, o que é mais fácil, a rede ou a CGECRE? Eu acho que é igual, porque os avaliadores são iguais, pelo menos aqui, assim, boa parte dos avaliadores que atua na rede metrológica também atua na CGECRE. Então, assim, em termos práticos não faz diferença, certo? Onde é que dá a diferença? Custo e tempo. Um processo, às vezes, na CGECRE, dependendo, né, o que, que a gente vai fazer ali, pode levar 2 anos. Uma rede metrológica, normalmente, em torno de 6 meses. Custo entre 50% a 70% da acreditação. Então, assim, economicamente é mais interessante. Mas, muito mais do que uma questão econômica, o que, que define? Qual é a exigência do meu cliente? Tenho aqui, por exemplo, no estado, um frigorífico avícola, que ele faz o processo de exportação. Isso eu não comentei aqui, mas a gente tem, né, dentro desse processo de acreditação, pelos esses organismos acreditados pelo ILAC, nesse processo de acreditação, a gente tem acordos de reconhecimento mútuo. Então, um laboratório acreditado aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho clientes, a gente trabalha muito com a indústria de óleo e gás, certo? Então, a gente tem clientes que fazem processo de exploração de petróleo aqui no Brasil, mas que são britânicos, que são franceses. Os nossos relatórios de ensaio a respeito do produto deles é válido lá, como se eles tivessem ensaiado num laboratório de lá. Por quê? Em função desse acordo de reconhecimento mútuo, certo? O pessoal que está trabalhando, por exemplo, na área ali na área forense, né, o laboratório de contraprova. Agora vou pensar aqui no sistema também de atletas, né? Essa parte também de doping. O atleta vai competir lá em tal país, ele precisa ter um laudo, uma análise demonstrando que ele não tem, né, nenhuma substância proibida no organismo. Como o laboratório do pessoal é acreditado, esse relatório, esse laudo que eles emitem é válido em qualquer país que faça parte desse acordo de reconhecimento mútuo, automático. Agora, além disso, a gente pode ter situações em que o próprio país autoriza. Então, é o caso que eu ia comentar desse laboratório frigorífico daqui, que faz a exportação para a África do Sul. O Ministério da Saúde, digamos assim, né, da África do Sul, aceita para a liberação dos frangos, né, no processo daí de exportação deles, ó, de importação, no caso, para eles, que a demonstração da ausência de salmonela naquele produto seja feita por um laboratório reconhecido. Não há necessidade de ser acreditado, porque o governo definiu que essa sistemática utilizada pelas redes metrológicas, ela é aceita. Acho que não tem ninguém do setor... Não, eu ia falar do setor automotivo, né? Ah, na verdade, até tem o Alex ali. Ele trabalha com a parte de pneus. Mas assim, ó, até pouco tempo atrás, pessoal, a Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, eles aceitavam que as calibrações dos instrumentos que vão ser utilizados, né, para atender ali a IATF 16949, que é a norma específica do setor automotivo de gestão, a calibração fosse feita por laboratórios reconhecidos. E aí eles deram um prazo para que os laboratórios depois migrassem, para saíssem das redes metrológicas e fossem acreditados. Então, assim, o meu cliente, né, o mercado vai me dizer para onde eu tenho que ir. Outra informação aqui daí, para vocês ainda, todas as normas da série 17.000, elas abordam a questão de avaliação da conformidade. Tanto é que nós, como laboratórios, somos chamados, de OAC, Organismos Avaliadores da Conformidade, né? Então, nós somos um organismo avaliador da conformidade. Exemplos de outras normas. A gente está trabalhando com a 17.025. A 17.011, como eu falei, ela é para a parte de organismos que vão prover a acreditação para organismos acreditadores. É uma coisa meio louca, mas né, é assim que é. A gente tem a 17.043, que é para provedores de ensaio de proficiência. Então, eles têm que demonstrar competência para organizar programas de proficiência atendendo os requisitos da 17.043. A 17.034 é para produtores de material de referência. 17.065, organismos certificadores de produto. Então, assim, todas essas normas da série 17.000, elas trabalham com a avaliação da conformidade. E aí, olha só, no próprio nome, a gente já tem a questão de avaliação. Então, todas as vezes que eu tenho um organismo externo realizando uma, vou botar entre aspas aqui, auditoria no OAC, a gente não fala que é uma auditoria, a gente diz que é uma avaliação, porque a avaliação, ela busca a demonstração da competência. Por isso que vocês, né, quem já passou por uma avaliação da rede metrológica, vai passar, ou já passou por avaliação da CEGECRE, deve observar que essa atividade, eles não dizem uma auditoria, é uma avaliação realizada consequentemente por um avaliador. Percebam que são termos teoricamente muito simples, mas que carregam todo um significado. Ah, mas olha só, Tim, é muita coisa para saber, né? Como é que a gente vai guardar essas informações? Gente, o que a gente fala aqui no dia a dia, na nossa equipe, é super tranquilo. Eu chamar de Inmetro, chamar de CEGECRE não faz diferença. Mas onde é que eu preciso ter um cuidado em relação a isso? Na questão da propaganda, na questão da divulgação, na minha documentação. Então, é isso que eu tenho que prestar atenção. A documentação do meu laboratório, ela tem que estar adequada para essas terminologias. Vou fazer vou criar um Instagram para o meu laboratório. Posso. Tenho que prestar atenção em algumas coisas, né? Sani, CGF09, ótima. Em relação a essa questão do uso da logomarca, o que eu posso, o que eu não posso. Mas eu tenho que botar os termos corretos, né? Outra coisa que eu digo, que é um outro termo, assim, pessoal, qual é, eu costumo falar lá na frente, né, mas qual é a diferença? Eu cada vez que eu escuto, eu chego até uma síncope, né, e agora com essa questão do Covid, o pessoal fala direto, fazer uma aferição. O que que é uma aferição, pessoal? Não tenho nem noção, assim, porque essa é uma palavra em desuso desde 1994. Ela saiu do VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, lá em 1994. Então, assim, quero contratar um serviço de calibração. O laboratório tem lá no site dele dizendo que ele faz aferição. Eu e Tiene já risco aquilo ali da lista. Porque se na hora de fazer a propaganda o laboratório não utiliza os termos corretos, mas é o termo que o público entende. A gente não é uma questão do termo que o público entende, é uma questão da gente utilizar a nomenclatura adequada quando a gente está mostrando o laboratório. No dia a dia, a pessoa está falando, é mais fácil para o colaborador entender, porque daqui um pouco é uma pessoa mais antiga, tá tudo bem, repito. Né? Assim como falar, ah, o meu laboratório, ele é reconhecido pelo Inmetro, tá legal, a gente está entendendo, a gente está se comunicando, né? Isso não é um problema, mas tem que ter muito, muito cuidado, todas as vezes que vocês forem divulgar o laboratório, a imagem do laboratório, utilizar essas nomenclaturas. Ah, mas né, no máximo vou passar uma vergonha ali. Não, não é questão de passar vergonha, é questão de receber não conformidade mesmo, certo? Porque o uso indevido da logomarca, incluindo essa questão, né, da nomenclatura errada, ela pode gerar, além de gerar uma não conformidade, pode gerar sanções para o laboratório. O que, que são as sanções, né? São as punições. Então, assim, tenham que prestar atenção. Eu digo que essa minha CGEC é um daqueles documentos que a gente deveria trazer embaixo do braço, sempre, né? Dá uma olhada. Posso ou não posso fazer isso? Ah, quero botar ali o logotipo num orçamento. Vamos começar a mandar orçamento com o uso da logomarca. Posso dar uma lida no documento para ver exatamente o que diz a regra sobre isso, certo? Então, eu falei aqui da série 17.000, o termo, então, a avaliação, por isso que a gente fala, né? E aí, a gente tem um outro termo que é muito utilizado, que é a questão da certificação. E o que é a certificação, pessoal? A certificação, com uma tradução, digamos assim, dentro da nossa área, ela é uma evidência de conformidade. Quando eu falo em evidência de conformidade, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a organização, ela faz tudo conforme. Faz sempre da mesma forma. Mas não quer dizer que necessariamente aquilo ali esteja correto. Querem ver um exemplo? Vou usar como exemplo aqui o laboratório de contraprova, tá? Eu tenho uma noção da área de vocês, mas é uma noção assim, quando eu digo noção, eu quero dizer que eu não sou especialista, não tenho conhecimento técnico, não tenho competência, né? A gente vai falar dessa questão da competência depois. Eu não tenho competência na área de vocês. Posso fazer uma auditoria interna no laboratório deles? Depende do que eles disserem, né? Depende daquilo que eles definiram como competência. Mas digamos o seguinte, eles vão fazer lá um ensaio e eles dizem que eles fazem ensaio conforme X, Y e Z. Está escrito no procedimento. X, Y e Z. Eu vou lá e vou ver se eles estão fazendo X, Y e Z. Se o X está escrito, está descrito da forma inadequada no procedimento, né? Mas eles estão seguindo o que está no procedimento, está conforme. E a certificação, pessoal, ela olha dessa forma. O laboratório, né? A organização, ela faz conforme aquilo que está escrito? Faz. Ok. Agora, quando a gente está aqui num processo de acreditação, quem vai fazer essa atividade tem que ter competência para daqui a um pouco dizer o seguinte, olha só, aqui vocês estão dizendo que vocês vão incubar a amostra, incubar a 40 graus, porém a norma ZH lá, que é a norma que define essa metodologia, ela diz que esse processo, ele tem que ser feito a 42,5 graus. Então, assim, mesmo que durante a execução da atividade, o laboratório tenha feito a 40 exatamente o que ele está escrito, é uma não conformidade, porque a metodologia estabelece 42,5. Por isso que a gente costuma falar que ISO 9001, ela não é a norma adequada para laboratório. Por que ela não é norma adequada para laboratório? Porque ela não olha para a questão da competência, que é o que eu disse que a gente vem buscar aqui na acreditação, demonstração de competência. A ISO 9001, ela olha para avaliação, evidência de conformidade. certo? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado durante esse processo de... Aqui estou usando o exemplo de auditoria, quando a gente fala do 6.2 de auditoria interna, a gente vai conversar sobre isso também, tá? Então, assim, a certificação, olha, se eu estou fazendo tudo sempre da mesma forma. A acreditação, olha, se além de estar fazendo tudo sempre da mesma forma, a forma que está sendo feita é a correta. Ou seja, eu tenho competência para aquilo ali. E vocês vão ver que esse conceito de competência, ele é um conceito bem amplo e bem abrangente, assim, mas ao mesmo tempo muito definido. Quando a gente tem competência, a gente tem que ter isso e isso. São 6 requisitos que demonstram a competência em termos de pessoa e, consequentemente, para as demais, né, atividades. Demonstrar que eu tenho competência na 17.025 é demonstrar que eu atendi 29 requisitos. Né? O total, se a gente for abrir ela, são 29 requisitos. Então, assim, essa é a diferença entre uma certificação e uma acreditação. Posso certificar o meu laboratório na 9001? Pessoal, o dinheiro, ele é do laboratório, vocês podem utilizar, gastar da forma que acharem mais adequado. Mas neste caso, uma certificação ISO 9001 para um laboratório é rasgar dinheiro, porque ela não mostra que o resultado que vocês estão gerando é um resultado correto. Ela só diz que vocês estão sempre fazendo tudo da mesma forma. Pode ser que vocês estejam sempre errando da mesma forma. E a acreditação ou um reconhecimento não permite isso. Né? Vocês não vão poder estar trabalhando dessa forma de estar errando sempre. Só um pouquinho, pessoal. Aqui, ó, sec. É porque além de seres... humanos, aqui também habitam uns seres felinos. Deixa que depois eu abro aqui para ela, peraí. Ficou claro para vocês esses conceitos? Alguma dúvida, algum questionamento? Vocês estão tão quietinhos assim? Tá tranquilo, pessoal? Sim? Tá, beleza, então. Antes da gente ir pro intervalo, eu só vou ainda falar bem rapidinho para vocês, porque é só para vocês entenderem, sobre essa questão do histórico da 17.025, né, das revisões da norma. O que que a gente tem aqui? Essa norma, a 17.025, ela nasceu como uma necessidade do setor eletroeletrônico. Eles estabeleceram lá requisitos, né? Ela tinha os requisitos técnicos, como uma forma de garantir justamente que os resultados que estavam sendo gerados eram resultados confiáveis. Então, nasceu lá no final da década de 70 como um guia, que era o Guia 25. Esse guia, ele passou por algumas atualizações e a gente tem, em 1988, acho que é isso, o nascimento da 9001. Agora me deu um branco aqui na cabeça, mas a gente tem lá o nascimento da 9001. A gente teve a primeira... A gente teve o primeiro ciclo da 9001, e depois, lá em 94, ela teve uma revisão. E meio que foi uma norma que se firmou, né, para essa parte assim, de certificação, sistema de gestão da qualidade. E a partir dali, muitos desses guias passaram a incorporar também essa ideia do sistema de gestão da qualidade, né? Ele não olha mais só para a parte técnica, mas olha também para a parte de gestão. Então, ali em 1999, nasce a 17.025. O que, que ela tem de diferente desse guia 25? Ela tem também aqueles requisitos de gestão, certo? E traz junto os requisitos técnicos. Então, eu tenho as duas coisas numa norma só. Então, o que, que a gente precisa ver aqui? Todas as vezes que a 9001 ela traz uma ideia diferente em termos de gestão, a gente teve uma mudança na 17.025 também. A gente tem a versão de 94, depois 2000, foi de 94 para 2000 não teve, de 94 para 2000 teve um impacto maior, que daí gerou a nossa versão de 2005. A versão de 2008 da 9001 não teve muita coisa, então a gente continua na nossa. E agora, recentemente, a 9001, em 2015, ela passou por um processo de revisão que trouxe essa ideia dos riscos, a abordagem de riscos. E essa nossa nova versão, da 17.025, ela traz também essa abordagem da parte de risco, né? Então, talvez essa seja a grande mudança que a gente teve. As normas, o período delas é sempre a cada 5 anos. Passou 5 anos, se faz uma avaliação. Vai ser necessário revisar novamente? Precisa ter uma adequação? O nosso próximo, né? Então, se foi 2017, 2022, né? 18, 19, 20, 21, 22. Isso, agora em 2022 ela deve entrar em votação novamente. Vai ser revisada ou não? Olha, opinião. Acho que não. Acho que não. Não enxergo, assim, questões neste momento, pelo menos hoje, né, 4 de novembro, não enxergo nada que necessite, assim, de uma revisão mais profunda. Ela entrou em votação em 2015, então, e ela levou, a gente levou 2 anos discutindo o texto, né, então, assim, é um processo bem demorado. Atualmente, se está trabalhando, estamos trabalhando com a 17.043, que é a norma para provedores de ensaio de proficiência. Ela é de 2011 e ela está sendo revisada agora. Ela não sai esse ano, talvez ano que vem. Acho, não sei como é que vai andar ali, mas ela está em fases de votação ainda dos drafts, dos textos iniciais, certo? Então, assim, a princípio a gente pode continuar trabalhando bem feliz nessa versão de 2017, que é a norma ali que vai estar, a gente vai continuar usando ela ainda durante um bom tempo. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Então, olha só, a gente pode fazer o nosso intervalo. Agora é 10h17, a gente pode fazer até 10h35, dá um pouquinho mais de 15 minutos, mas aí não fica quebradinho o horário. Eu sempre deixo aqui, quando a gente sai, eu sempre deixo no chat o horário de retorno, para caso alguém não esteja ouvindo no momento, saber que horas a gente retorna. Então, a gente faz uma pausa agora e retorna 10h35, certo? Ok. Então, até daqui um pouquinho. Eu vou dar uma pausa daí na gravação aqui agora, para não ficar esse espaço também.